paiquerê.com.br. Agora no Jornal da Manhã. Destaques finais.
São 9:01 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, nesta segunda, dia 11, dia de tempo bom. Há muitas nuvens ainda no céu, mas não há programação ou pelo menos previsão de chuva, não. Temperatura deve atingir a 33 graus. Mas, conforme eu falava na abertura do nosso Jornal da Manhã, a previsão é de termos uma semana quentíssima. Amanhã a temperatura permanece mais ou menos assim, 33, mas a partir de quinta-feira começa a subir a temperatura máxima e sobe para valer. 35 na quarta, 36 na quinta e na sexta, 37 graus no sábado, 38 graus no domingo. E as mínimas, olha, mínima na sexta-feira, por exemplo, a mínima deve ser de 25 graus. Então, vamos nos preparar aí, cuidado, cuidado com as crianças, cuidado com muito sol. Na verdade, muito alta a temperatura durante toda esta semana, chegando perto dos 40 graus. E olha, só deixa eu fazer um registro, uma nota até de falecimento. Puxa, estas irmãs são realmente, não é, umas heroínas. A irmã Rosilda mandava pra gente aqui, a irmã Rosilda é lá da creche Menino Deus. O falecimento da irmã Balbina do Carmo. A irmã Balbina do Carmo, ela estava trabalhando, estava exercendo, claro, a sua vida, não é, de ajuda ao próximo, em Moçambique. Ela foi enviada para as missões em Moçambique. No início de fevereiro desse ano, um tratamento médico lá, queixa de dores no abdômen, emagrecimento, e aí então trouxeram ela para Londrina para ser tratada aqui com melhor condição. Mas lamentavelmente chegou aqui dia 2 de março, foi hospitalizada e foi diagnosticada câncer no intestino e fígado em estado muito avançado. E infelizmente veio a falecer. O corpo da irmã será velado na casa da mãe, na casa mãe da congregação, a missa agora às 11 horas da manhã e sepultamento às 14 horas no cemitério São Pedro. A gente envia a toda a congregação as nossas condolências e não é fácil, não. Trabalho tão difícil fora daqui, quantas irmãs, não é, na África principalmente, sofrendo, e quando vem para cá, às vezes vem com doenças incuráveis. Mas é uma missão bonita e uma missão que elas, não é, abraçaram, não é, Edson?
Sim.
E essa missão é feita realmente com muito carinho.
Exato, é muito bonito o trabalho que fazem. Irmã Balbina, inclusive, era do Timor-Leste. Ela ingressou na congregação a partir do conhecimento que teve da congregação claretiana lá no Timor, onde tem, não é, um trabalho das claretianas. E um dos últimos registros dela, trabalhando na África, num vídeo pelo menos, é ela com algumas crianças ali em Moçambique retirando água de um poço. E lá o poço para retirar água é uma bomba meio caseira que eles fazem, artesanal, e você tem que pressionar para que a água venha. Então, um dos últimos registros dela é trabalhando, retirando água do poço para ajudar ali a comunidade onde ela atendia em Moçambique.
É verdade, é uma missão realmente bonita e uma vida maravilhosa, não é, dedicada aos irmãos mais pobres, paupérrimos, não é, destas regiões. E olha, eu recebia um áudio, até mandei para frente, da Mariana. Mariana é minha neta, está na PUC, não é? Fazendo direito na PUC. E ela fez uma observação se não teria jeito de melhorar a situação. A rua Francisco Alves. Mas essa rua Francisco Alves, eu me lembro, a questão de um ano mais atrás, eu falava até com a CMTU sobre ela, é uma rua que passa atrás da PUC e agora é a única via para você chegar na PUC. Por quê? Porque tem lá o trabalho do viaduto, né? Da construção do viaduto, está interditada ali a Avenida Jockey Club. Mas acontece que essa via, ela não é da prefeitura, essa rua, é uma via que está dentro do terreno da PUC, e aí a gente sabia que tinha dificuldades. Mas o que é que está acontecendo? E a Mariana contando, está levando 40 minutos para atravessar essa rua Francisco Alves. Por quê? Os moradores, ou pelo menos gente ali, coloca veículos estacionados do lado direito, do lado esquerdo, só passa um carro e é uma fila realmente muito grande. Nós mandamos até para o Neto Almeida, da CMTU, e ele diz, olha, realmente não é fácil não, vou tentar ver com o Laércio o que pode fazer. Diz que o que vai acontecer ali, é numa rua perto, que eles vão tentar mudar o estacionamento, tirar o estacionamento da rua Serra da Carioca, que deve ser feito até o final de semana. E aí, claro, ajuda um pouco, mas na Francisco Alves realmente não é possível mexer, lamentavelmente, por não ser uma rua definida, uma rua da prefeitura, não é? É uma rua que está dentro do terreno da PUC e não tem nem iluminação. Mas falando disso e de trânsito, antes do Edson, do Lino, Manuel Oswaldo. Manuel, quantos acidentes você deu hoje no Jornal da Manhã?
Olha, aproximadamente, JB, 13 acidentes até agora, viu? Mais ou menos. Isso das 7 horas até perto das 9, que aconteceu tudo isso daí. É, além do que, sei lá, pode acontecer ainda hoje, porque hoje o motorista está fora da curva, vamos dizer por aí, né? Porque está difícil. Bélgica com Albânia, o primeiro do dia. Um atropelamento ali, um Honda Fit atropelou uma mulher de 52 anos. Ela teve ferimentos médios e o SIAT a socorreu. Castelo Branco, próximo da Maringá, ali perto da rotatória. Carro e moto, um homem de 49 anos, um motoqueiro, teve ferimentos médios. Rua Café Ouro Verde, no Residencial do Café, na Zona Norte, queda de moto. Teodoro Vitorelli, em frente ao Boulevard Londrina Shopping, teve um acidente. Arthur Thomas, em frente à Confepar, também teve outro acidente que causou problemas no trânsito. Avenida Brasília, próximo do semáforo do Grêmio, sentido Iporã, Londrina. Ali, queda de moto e o SIAT foi acionado também. Marginal da PR-445, no Jardim Novo Bandeirante, sentido Cambé, Londrina. Travou o trânsito para ali por alguns momentos em razão desse acidente. Um acidente de natureza leve. De novo, na Marginal da 445, agora já no lado Londrina. Para quem sai ali da UEL pela 445 e pega aquela bifurcação para pegar a marginal sentido a rua Arthur Thomas. Então ali teve um acidente também, perto da UEL. PR-445, próximo do viaduto da BR-369. Carro com carro ali, próximo do Trevo. Avenida Faria Lima, altura do Jardim Universitário. Rua João Sanches de Castro, Portal Versalhes. Esse ato foi acionado, teve um acidente por ali. E agora há pouco, JB, isso nem foi registrado por ninguém ainda. Agora há pouquinho, Avenida 10 de Dezembro, no entroncamento com a Rua Araruana, entre a Santa Mônica e a Potiguares. SIAT foi chamado, teve um acidente por ali e o trânsito está complicado no local, JB.
Pelo amor de Deus, mas é completamente fora da curva, né? Anormal o dia de hoje, não é, Manuel?
Com certeza, nunca vi tanto assim. Tem vezes que a gente fica esperando, assim, olhando pelo mapa, né? Difícil, aconteceu um acidente aqui, um outro ali, às vezes batida de carro, só danos materiais, mas hoje vários deles acionando o SIAT porque teve gente ferida no local. Lamentável, quer dizer, até agora 13 acidentes, sabe-se logo o que pode acontecer nessa segunda-feira. Tomara que o motorista daqui para frente, agora que acabou o horário de pico também, né? Melhora bastante a movimentação, Jota.
Valeu, valeu. Obrigado, Manuel Oswaldo. Uma grande parte dos acidentes envolvendo motos. Você sabia que a Uniodonto de Londrina é uma das 5 melhores operadoras odontológicas do Brasil? E na região sul, conquistou o topo do pódio segundo a ANS. Com a Uniodonto, você tem eficiência e qualidade garantidas. Ligue hoje mesmo, 33057000, e descubra o melhor cuidado para o seu sorriso. Uniodonto, nosso sorriso é único.
Bem, falamos em acidentes aqui, o Everton, acidente, mandou agora, antes ainda, né, do início do nosso comentário final, por volta das 8h55, acidente de moto na 369 em cima do viaduto da 10 de dezembro, bem naquele trecho ali também, um acidente de moto ele já registrava com a gente. O ouvinte, só pegando, o Luiz César, aqui o nome dele, pergunta: a missa das 11 horas em homenagem à irmã Balbina, onde será? No Santuário, Santuário Eucarístico Mariano, na Avenida Madre Leônia Milito, às 11 horas, a missa de corpo presente.
Muito bem. Bom, olha, deixa eu dar também uma nota de utilidade pública, a nota de emprego, né? Vale a pena, e bom emprego. A DDT Ambiental Dedetizadora contrata técnico dedetizador com ou sem experiência. Os interessados poderão se dirigir normalmente para a DDT Dedetizadora, ou então entrar em contato na Alexander Graham Bell 765, no Parque Jamaica, ou então através do financeiro@ddtambiental.com.br. aliás, a empresa dá todos os treinamentos, então não precisa ter experiência. Você pode fazer treinamento dentro da própria empresa, cursos necessários, disponibilidade de viagem e hora extra noturna. Há necessidade aí, no caso, de ter o CNH. Então, os interessados, dá uma chegadinha. Há uma série de outros benefícios que a DDT dá para você. Alexander Graham Bell 765, no Parque Jamaica.
Tem aqui o ouvinte Bruno Fernandes, não sei se isso aqui já estava na lista, motoqueiro bateu na traseira de uma caminhonete na 10 de dezembro. Isso por volta aí das 8h50 também, mandou ele aqui. Motoqueiro bateu numa caminhonete na 10 de dezembro, então, meu Deus do céu, que lista extensa de acidentes nesta manhã. Bem, aqui não é acidente, mas o Fernando Gregório está dizendo o seguinte: bom dia a todos, fiquei assustado com o abandono do centro, calçadão, sujeira. Londrina está largada desse jeito, comenta o Fernando.
É, o aspecto é muito ruim, né? Eu passei recentemente pelo calçadão de Londrina também e não é legal, sabe? Tanto ali na parte do calçadão, porque o calçadão em si ficou feio com aquele paver. Aí você percebe também, descendo um pouco ali do calçadão, aquelas fachadas, porque a Cidade Limpa, a lei Cidade Limpa mudou a maneira de você colocar as placas que antes tampavam, mas aí hoje você tem as construções expostas, mas muitas assim com uma característica de abandono, de degradação, pro lado da Duque de Caxias também, Celso Garcia City, o centro da cidade precisaria mesmo de uma revitalização.
Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB e a todos da Paiquerê. Meu nome é Paulo, tenho uma reclamação para fazer. Tem aqui na rua da Andorinha tem uma água vazando faz uns 15 dias já. Eu queria que a Sanepar tomasse providência disso aí. Eles vieram aqui, marcaram, foram embora e não fizeram nada. A água continua vazando.
Valeu, valeu, Paulo. Vamos mandar para a Sanepar a sua observação. Está na hora de planejar o futuro e ampliar o seu patrimônio. Com o Consórcio União, a casa dos seus sonhos vai se tornar realidade. Quem compara faz consórcio. As parcelas cabem no bolso, não tem juros e ainda dá para utilizar o seu fundo de garantia como lance. Acesse consórciounião.com.br. Você pode fazer a simulação ou ligar. Ligue no Consórcio União, um atendente vai te dar toda a orientação. 3377-7575. Repito, 3377-7575.
O César Augusto dizendo o seguinte: olha, sobre esse acidente já noticiado na 445, a fila sentido Cambé, Londrina, está na frente do Tonhão já, na frente do supermercado Tonhão, tanto na rodovia quanto na marginal, comenta aqui o César Augusto.
Vixe, barbaridade, é,
longa,
né?
Ô, longa
manhã,
fila.
Manhã complicada,
muito,
né?
Complicado.
Bom, nós vamos ter um evento daqui a pouco, aliás, até o Guilherme vai acompanhar, que eu não sei, parece que é um evento político, mas houve o convite, o núcleo de comunicação convidou, o prefeito vai estar presente, que é com a presença do deputado Diego Garcia, que vai fazer prestação de contas das emendas parlamentares de sua autoria destinadas ao município. Será que vem alguma coisa diferente? Porque até agora, o que me parece, veio normal, não é como todos os outros. De maneira que, vamos ver se tem alguma novidade para a cidade.
É, geralmente, né, JB, como você falou, esse tipo de evento interessa só a um, que é o deputado divulgar aquilo que ele está fazendo. Geralmente é isso. Agora, se tem uma novidade aí, agora se for só isso, peraí, né? Não dá para institucionalizar a prestação de contas de político, porque tem vários aí, todo mundo vai ter direito, então.
É verdade, né? Sei lá, vamos acompanhar. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Olá, amigos da Paiquerê, bom dia. JB, ontem acessei o edital do concurso público da prefeitura. É bem complicado, hein? Tá bem difícil ali entender. É, eu ouvi falando aí, se não me engano, foi a secretária do RH, do Recursos Humanos, que pode ser feito duas inscrições para o cargo, né, desde que os horários batem, é alguma coisa relacionada a isso. Porém, no edital não fala os horários das provas, vai ser divulgado só após o dia 19, e aí já também encerrou as inscrições. O edital está bem complicado ali, olha que eu tenho facilidade com a internet e mesmo assim eu apanhei um pouquinho. É o William Lima.
Valeu, um abraço, William. Portanto, quem não tem facilidade, talvez encontrando, né, um pouco mais de dificuldade para discernir ali, para saber exatamente qual é a orientação.
É, mas o que foi divulgado na JB, quando falaram ainda, não leu o edital ainda com esses detalhes todos, mas quando houve a divulgação de que as provas para o ensino, para pessoas que fossem concorrer a cargos de ensino superior seriam, acho que à tarde, e para as pessoas que concorreriam a cargos de ensino médio, período da manhã. Então, haveria a possibilidade das duas inscrições.
Então aí está explicado, né? Não tem horário, mas sabe que um é de manhã, outro é de tarde, sim, por isso pode fazer duas, né?
Isso, então assim, pelo que me lembro aqui daquilo que nós ouvimos das entrevistas, de qualquer maneira, sempre tem por parte das organizadoras, né? Um telefone, um e-mail para contato, mandar lá e já, certamente, eles têm obrigação, inclusive, em contrato, de esclarecer.
Tá certo. Bom, olha, eu falei na abertura do Jornal da Manhã, realmente eu fiquei na dúvida e continuo na dúvida, eu acho que a gente pode até esclarecer, que há um projeto, um projeto de lei na Câmara de Vereadores, o vereador Beto Cambará, que pretende flexibilizar o prazo de pagamento de IPTU. Sempre há reclamação, por que 31 de janeiro e 15 de fevereiro? E aí o projeto é para obrigar a prefeitura a dar mais prazo para pagamento, principalmente à vista. Não sei, provavelmente não tem detalhes ainda. Mas o que eu vejo é o seguinte, parece, não é, que é um projeto de lei que está ligado, não gerando despesa, mas pelo menos gerando diminuição de receita no início, não é, do mês de janeiro e fevereiro. Não sei se é um projeto que pode ou não morrer na fonte por vício de iniciativa. De qualquer maneira, a gente vai procurar mais informação para dar para o ouvinte.
É, há uma reclamação, né, de muitas pessoas, porque você acaba tendo, no começo do ano, acumulando aí IPVA, vem o IPTU, daqui a pouco o imposto de renda, e muita gente defende a possibilidade de você ter condição de discutir uma data mais adequada para o pagamento. Acho que quem pode falar muito bem se isso é viável ou não é o secretário municipal de Fazenda, o João Carlos Barbosa Pérez.
Não, o João já falou que é difícil, é complicado, então, tentaram estudar. O que eu acho que a gente tem que ver é se um vereador pode ser, se não é vício de iniciativa, se ele pode entrar com um projeto como esse. Claro, todo mundo gostaria, não é, que o primeiro pagamento, ou o pagamento à vista, não fosse 31 de janeiro, que é um mês realmente complicado. Pelo menos, volto o assunto à baila, eu acho que a gente pode ver se é exequível ou não e se é viável ou não discutir esse projeto na Câmara.
Em Biporã, por exemplo, pagamento à vista com desconto, a primeira venceu ontem, parcela única. Então agora no mês de março, pelo menos em Biporã, tem essa programação. Claro que aí vai de município para município também, e entendo aí a questão do JB, quem é que pode decidir sobre isso, né?
Muito bem, no Sicredi você conta com tudo o que precisa: conta corrente, cartão de crédito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E conta também com um gerente próximo, parceiro, interessado nos seus sonhos e sempre pronto para ajudar a realizá-los. Não é só uma instituição financeira cooperativa. Aqui no Sicredi é ter com quem contar.
E aqui a participação do ouvinte mostrando pra gente por meio de uma foto um buraco que é ali de uma boca de lobo sem tampa, não é? A reclamação que já fiz está em frente à creche em que meus filhos estudam, está nos dizendo o ouvinte, mas não disse aqui o endereço, então só peço para complementar pra gente, tem a foto aqui. Não dá para identificar. Sem menino Deus, vi aqui na foto agora. Segundo ele, tem um buraco gigante ali, ocasionado pela falta de tampa numa boca de lobo. E é perigoso, especialmente por estar perto da creche. Comenta o ouvinte.
Perfeito, vamos dar uma verificada, vamos mandar. Boca de lobo é com a Secretaria de Obras e CMTU, não é? A não ser que seja aquela
tem o posto de visita da Sanepar, que fica no meio da rua, e a boca de lobo é aquela que fica ali mais perto, é o bueiro, né? Tem que saber direito qual é que ela está falando então, Edson.
Que não deu endereço certinho, não, tá na frente, aí pela foto aqui dá pra ver que é bem na frente da CEI, né? Menino Deus.
Pois é, é a CEI lá do João Turquino, aí vou dar uma, bom, amanhã é o dia da gente ir lá, vou dar uma verificada se efetivamente onde é que está esse buraco para tentar resolver.
Bom, aqui mais participações. Bom dia, epa, o Eliseu de Cambé dizendo o seguinte, ó, sugestão para conexão: mudem o título do 7-1 para 6-0 agora, quando forem falar na sexta-feira.
Tá certo, mandar isso pro esporte. Bom, olha, a CCI da Zona Oeste vai realizar na quarta-feira mais uma vivência de ecoarteterapia. Falei, puxa, o que é isso? É uma experiência de autocuidado das pessoas, dos idosos. Muito interessante. Será na quarta-feira, das 9 às 10h30, no centro dos idosos, na Serra Pelada, no Jardim Bandeirantes, número 111. Não há necessidade de inscrição. Claro, para idosos a partir de 60 anos.
O Emerson aqui dizendo o seguinte: está no projeto, certamente aí sobre o viaduto lá da PUC, está no projeto ligar a PUC a 445? Não, acho que não, né?
Não, como desconheço.
Assim? A PUC a 445, ali é 369, né? O viaduto, 445 seria no outro extremo, aí tinha que abrir um, rasgar uma avenida ali até a 445.
Teria que fazer uma nova, quase que uma nova extensão da rodovia por ali, né? O que vai acontecer é justamente isso, facilitar a ideia, né? Facilitar o tráfego de veículos, tanto para quem passa sentido Cambé, vai em direção a Ibiporã, centro de Londrina, e também para quem, né, circula por aquela região, tanto ali na região da PUC, como do outro lado ali, que nós temos também diversos bairros da cidade, na parte ainda oeste de Londrina.
Olha, eu dei na abertura do nosso Jornal da Manhã, e é interessante, para a gente saber mais a respeito, o governo federal está anunciando que vai retomar a construção, vejam que vergonha para o país, hein? 40 mil unidades com obras paradas no país só do Minha Casa Minha Vida. O ministro das Cidades, Jader Filho, ele afirmou que o número de casas vai chegar a 40 mil porque pretende incluir empreendimentos invadidos. E quando fala empreendimentos invadidos, tem o nosso famosíssimo aqui, Flores do Campo. Será que será incluído? Será que vão conseguir tirar as famílias de lá? Olha, eu acho que a gente realmente fica aí duvidando. E o estado que tem o maior número de obras acabadas, para variar, o estado do Rio de Janeiro, 4.958 obras inacabadas. Que vergonha, que desperdício de dinheiro que nós temos, hein? Lamentável.
Eu me lembro quando foi lançado o PAC, o Plano de Aceleração da Economia, aí a informação é de que o Flores do Campo estaria no processo de retomada de obras, e a grande questão que foi colocada já no início é justamente isso: como trabalhar com um local onde há uma invasão. Este vai ser o grande desafio.
Perfeito. Bom, o Edson, para terminar, sim, tem mais alguma coisa?
Tem um ouvinte, sim. O Marco está dizendo o seguinte: Marcos Albuquerque, é de uma avareza imenso IPTU em janeiro, IPVA de 3,5% também em janeiro. Quanto representa em valor essa antecipação? São poucas cidades do estado que têm esta, segundo ele aqui, mesquinharia.
Muito bem, valeu. Então, Lino Ramos, um abraço.
Valeu, JB, abraço.
Valeu, Edson.
Valeu, um abraço a todos, boa semana.
Muito bem, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, com Luciano Magalhães na técnica, Tiago Sadal na central, Wanderson Queiroz na coordenação técnica. Vem aí, a partir de agora, para você, Conexão Paiquerê com Fiore Luiz, Rodrigo Linhares, muitas informações, utilidade pública, serviço e, evidentemente, com a sua participação. Quero agradecer demais os ouvintes que participaram hoje. Barbaridade, tivemos uma série, não é, de acidentes tão grande em Londrina, e os ouvintes participando, ajudando a orientar os motoristas pela cidade. Mas vem agora então o Conexão e a gente volta, se Deus quiser, às 11:30 com o Paiquerê Rádio Opinião. Um abraço.
Paiquerê.com.br